Podcast, a revista de medicina interna. Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca!
Olá a todos, já numa fase final do verão, mas continuamos com a nossa gesta de podcast da revista Medicina Interna. Eu espero chegar a um ponto e deixar de contá-los, mas este é o terceiro, sempre à volta dos artigos da nossa revista e mais uma vez com autores e com quem interveio diretamente nos artigos e para ouvirmos de uma forma complementar. Queremos novos leitores e queremos que os que já são leitores tenham mais esta informação complementar. E não deixem de ler o artigo, que hoje vamos falar da avaliação da congestão venosa por ultrassonografia point of care, estado da arte, portanto um artigo de revisão espetacular. Todos já me conhecem pela minha paixão pela ecografia point of care, não vou aqui declarar muito mais do que aquilo que já conhecem do que eu defendo da ecografia point of care. E tenho nada mais, nada menos, como a primeira autora, minha amiga, colega, Dolores Vásquez, orgulhosamente galega, médica internista no Hospital de Braga, e que ela faz um artigo de revisão espetacular, muito prático, juntamente com internistas, com a Sheila Roja, a Sofia Guerreiro Cruz, a Inês Fernandes Santos, e que temos em comum o nosso amigo Yale Tung Cheng, de Madrid, o conhecido Yale Tung Cheng, no mundo da ecografia point of care, do Departamento de Medicina, da Faculdade de Medicina da Universidade Alfonso X el Sabio, de Madrid, Espanha. Dolores,
olá.
Obrigado, estou muito contente por estares aqui neste terceiro podcast. Como vais?
Olha, antes de mais, obrigada pelo convite. Eu gostaria de dar os parabéns à SPMI e a ti por esta iniciativa e desejar-te muitas felicidades agora que estamos aqui a falar em público por esta nova fase como editor-chefe da revista da SPMI. É um prazer estar a falar contigo de um tema que no que os dois somos muito apaixonados, eu sei, pelo tema.
E por isso, é assim, o pessoal vai ler o artigo está espetacular, é muito prático. E é tão fixe porque para quem não esteja muito adentrado ainda na ecografia point of care, é um teaser espetacular, porque é referência para os artigos e é uma revisão, portanto, do estado da arte. E para quem já faça, é daquela consulta rápida e muito direta à execução e, portanto, aos pitfalls e tudo mais. E depois cientificamente tem a humildade científica de estabelecer muito bem os limites, o que é o futuro e da contextualização para a medicina interna. Mas antes disso, porque o pessoal vai lá clicar, vai ler o artigo, Dolores, porque é que tu fazes poucos? Vamos falar agora assim, poucos. A ecografia point of care, poucos no seu termo internacional e mais conhecido.
Olha, por que eu faço POCUS? Para mim é muito simples. Primeiro, porque o POCUS mudou a minha vida e melhorou o meu exercício da medicina. Isto parece um reclamo, não é? Como médicos, não é? Nós sempre gostamos de ir mais além. Quando eu estudava anatomia, fisiologia, as bases da medicina, e víamos aquelas imagens no Sobota, no Néter e no Guyton, para mim ficava tudo um bocado etéreo. Parece que é assim, o coração funciona assim. O que o POCUS me deu? Para mim o POCUS foi como um estetoscópio com olhos, não é? Foi uma ferramenta que me fez ver a fisiologia, ver a anatomia, ver o que estava a acontecer com o meu doente. Consigo seguir o resultado das minhas intervenções, acompanhar a evolução de patologias, consigo responder no imediato a perguntas clínicas e acho que me aproxima muito do doente. É assim, acho que é a ferramenta que complementa melhor a minha prática clínica. Acho
Mas
que o POCUS... Dizia, desculpa.
É isso, então é o que o pessoal pensa e que nós que já fazemos poucos há bastantes anos, eu pelo menos de forma bem sistemática há 10 anos, talvez mais um bocadinho dos meus primeiros anos, ainda muito rookie, mas de forma sistemática há cerca de 10 anos, e muitos dos meus colegas que não engataram e que até no início estávamos no mesmo grupo. é que disseram assim, então, na passagem de turno de manhã, e como é que avaliaste com poucos? Epá, não tive tempo, não deu tempo. Mas é o contrário, não é? Porque isto é exame físico. O poucos ganha nos tempos. O que é que tu dizes disto?
É
Pede-se
isso, poucos. Não, não. Nós temos que conseguir uma prática no poucos que nos permita ganhar tempo com o poucos e melhorar a nossa prática. É verdade que no início temos aquela ideia de o poucos atrasa, mas não, só complementa, só melhora. Eu acho que a pergunta hoje em dia é por que é que ainda há quem não faz poucos, não é? Não é por que é que nós fazemos poucos.
Portanto, não é gadget, certo?
É isso, não é gadget, não.
É o
É
quinto.
os nossos olhos.
Tens alguma coisa a dizer de, sabes, nós fizemos o artigo depois isto cruza, nós somos apaixonados disto, mas com base científica e já passei aquela fase do namoro. Eu casei com poucos, agora tenho que dizer os defeitos, não é? Depois. Entretanto, no inquérito que fizemos dentro da SPMI, do Núcleo de Estudos de Ecografia, uma das várias perguntas, portanto, isto está publicado no European Journal of Internal Medicine, e uma daquelas que foi interessante ou não, mas que se destacou foi a acessibilidade aos aparelhos. Portanto, os serviços de medicina interna em Portugal. 60% já tinham acesso ao aparelho, sendo que 60%, ou seja, o inquérito cobriu todos os hospitais onde há capacidade formativa da medicina interna. E desses, todos os hospitais foram cobertos. 60%, mais de metade tinham os ecógrafos. O que é que tu tens a dizer das máquinas? Que máquinas é que tu usas? E se achas que isso ainda é uma limitação ou não?
É assim, eu acho que isto já foi mais de limitação do que atualmente, não é? Acho que hoje em dia cada vez há menos céticos do uso de poucos. Acho que é mais fácil quem não tem um ecógrafo no serviço conseguir um ecógrafo, não é? As máquinas que eu uso são um site portátil, um estacionário da Siemens, e eu tenho o meu ultra portátil da Butterfly. Lá está, hoje com estes
A minha bolsa
aparelhos.
não ganha, nem eu, nem a revista.
Não, não, não ganha nada.
Ganhamos
Tenho o
nada.
meu ultra portátil.
Falámos em Siemens, só no
É.
site e Butterfly.
Porque são os que eu uso, não ganho nada em publicidade. E lá está, o facto de já existirem ultra portáteis que uma pobre médica como eu consegue comprar, acho que faz com que o poucos já chegue a todo lado. Acho que não. Isto não vai parar, não é? Acho que já não é justificação a que não termos acesso.
Não,
Até
não.
porque em muitos hospitais não podes estar no serviço de medicina, mas tens noutros serviços que, se quiseres, até podes ir pedir, não é? Todos
Claro.
fomos pedir ao bloco, fomos chorar a imagiologia, às vezes, pelo ecógrafo, não é? Quando não tínhamos.
E é isso. E claro, o pessoal deve estar assim, estes gajos a falar de poucos. Vamos falar do artigo, não é?
É
Porque
isso.
poucos é quinto pilar do exame físico, criado pelo Narula e pelo Brownwald. Num famoso artigo, já é um clássico da medicina,
Pois é.
da JAMA, portanto, 2018. E entretanto, tudo isto que nós temos aqui vindo a falar, no artigo está assim explanado, porque a Dolores e os colegas, não é? Começam logo a falar da fisiologia e depois passamos para a avaliação da congestão em si, portanto, a fisiologia da congestão. Porquê que poucos é muito útil? Na congestão. Diz-me assim, em pouco tempo, não temos muito mais tempo,
Ok.
que este artigo fala.
Olha, do que o artigo fala? Nós, no nosso artigo, pretendemos fazer isso, um resumo do uso de poucos na avaliação da PPC, de forma não invasiva, passar a ideia de que já não é suficiente com avaliar só a VIH, não é? E a avaliação da congestão. Queríamos oferecer a quem lê o artigo uma espécie de um guia prático simples, não é? De iniciação na avaliação da hipertensão venosa através do POCUS.
Porque congestão é hipertensão venosa.
É
Congestão
isso.
não é só edema.
Não.
Edema faz parte ou não? Portanto, congestão é hipertensão venosa.
Hipertensão venosa e como essa hipertensão, não é, causa tamponamento nos órgãos, por como se transmite retrogradamente e como causa tamponamento nos órgãos abdominais e como nós conseguimos, através do POCUS, não é, e do fluxo Doppler e do Scorvexus, ver como é que esses órgãos estão em sofrimento, como é que o doente, como conseguimos ver que o doente que eu tenho à minha frente está de facto congestivo, ou que aquele doente que eu achava que estava congestivo através do exame físico, afinal não está tão congestivo assim, não é? Já nos aconteceu isto imensas vezes na nossa prática clínica, de mudar a nossa atitude e a nossa abordagem terapêutica, uma vez que pomos, não é? E aplicamos o nosso quinto pilar e vemos que afinal a ideia que o exame físico nos passou não era assim tão certa, não é? É assim, acho que o intuito do nosso artigo era mesmo que fosse um ponto de partida, como tu disseste no início, para quem se quer iniciar na avaliação da congestão com POCUS e até que conseguíssemos dar como uma cábula na prática clínica.
E falando em cábula, esta tabela 1 é espetacular,
Obrigada.
tanto artigo que já publicado em revisões de POCUS, e eu conhecendo os autores, conheço o Filipe Rolla e o Corotala, e olha, de todos aqui, daqueles artigos que ele já tem vindo publicado, não há assim uma tabela tão direitinha e que resuma aqui todas as janelas. E depois tem aqui como artista as descrições anatómicas com desenhos da Dolores. Dolores,
Sim.
eu fiquei a conhecer aqui este teu talento do desenho. Isto temos que desenvolver mais.
Ok.
E portanto está aqui uma bela cábula no melhor acessão da palavra, está bem? Não
É
seja,
isso.
não seja, não copiem os outros, está bem? Os vossos auxiliares de memória. Portanto, congestão é hipertensão venosa, o exame físico falha bastante na avaliação da congestão, POCUS ajuda se avaliar bem se este doente está congestivo ou não,
É
avaliar
isso.
o grau de congestão e que se correlaciona com uma variedade de parâmetros biológicos, quer nos sinais e sintomas, e depois em critérios biológicos, como a lesão renal aguda.
É isso.
E entretanto, nem tudo isto são rosas. Quais são as limitações que o POCUS apresenta? Ponto 1, que nós já estamos aqui a terminar.
Ok.
E ponto 2, onde é que tu vês melhor no contexto específico da medicina interna, da nossa prática da medicina interna em Portugal?
Onde é que eu vejo melhor o quê? Desculpa.
A contextualização de fazer o POCUS, porque falaste aqui no protocolo VECS. O
Sim,
protocolo
ok.
VECS foi validado numa unidade de cuidados intensivos
Para esse
em
tipo de
Viena,
doentes, para já.
em 2019, em que era óbvio a insuficiência cardíaca direita pós-cirurgia cardiotorácica, e ali eles calibraram e fizeram este score. Isto para dizer que tudo isto tem o seu começo e na ciência depois tem que ser validado em outras coorts, etc. Poderá ser ou não necessário o protocolo VECS em toda a sua completude, como foi feito inicialmente numa enfermaria de medicina interna, ou poderá ele ser
Pois
simplificado?
é isso.
Um VECS simplificado?
É isso. Fala-se muito da versão simplificada para a nossa tipologia de doentes, não é? Na abordagem do nosso doente, o que nos interessa saber é isso, a fluidotolerância do doente, quando iniciar, quando parar diurético. E há alguns estudos que validam focar mais na avaliação da veia porta, que seria mais fácil de adquirir, não é? No nosso contexto de urgência, até de internamento, até num seguimento posterior. Sem ter que parar muito nas hepáticas, que ainda tem muita influência da hipertensão venosa que vem da aurícula direita, não é? E as renais que são muito difíceis de adquirir, não é? Nós, na nossa prática clínica, vemos isso, demoramos muito tempo e, se calhar, o benefício que nos traz pode não ser assim, ou que nos aporta a maiores do que a veia porta, pode não ser assim tão significativo que justifique essa perda de tempo. Por isso, lá está, na nossa prática clínica, se tivesse que escolher, escolhia isso, a avaliação da porta. O Vexus foi validado nessa tipologia de doentes, nos nossos doentes, acho que ainda temos muito que andar, e por isso que é bom que as persoas coñezan e façan e todos traballemos, non é? Para xuntos, para concluir como utilizar o score nos nosos. Recentemente foi validado no para o síndrome cardiorrenal en doentes pós-enfarte, que xa é un, xa é un, é, xa é un bon, bon sinal,
foi...
xa son doentes máis semelhantes aos nosos, non aqueles...
No grupo do Philip Roland.
É isso, no grupo do Rola, e acho que isso xa se aproxima máis á nosa realidade do que onde foi validado inicialmente. Por iso, sim, acho que se tivese que escoller, isoladamente vei a porta. Se o doente tiver un cardiorrenal no contexto da súa conxestão, aí se callar esforzaríame máis tamén facer a parte renal, mas pronto.
Claro.
O que se fala mesmo moitos estudos só da porta, sim.
A porta, a grande vantagem é que com um ultraportátil e com
é
um simples color Doppler e de um
consegues.
ultraportátil, é possível. Nem todos os ultraportáteis têm pulsado, portanto, têm, portanto, para dar as curvas no tempo, portanto, tem gráfico de pulsado, mas com um color Doppler e ver a sua variabilidade de cor, já é possível ter uma avaliação que é claramente melhor que o exame físico e que ela varia com a terapêutica.
Eu acho que isso, o exame físico precisa de ser atualizado para uma nova versão, não é? Uma versão que inclua, não é mau, é que temos que aplicar as nossas estratégias, não é? Poucos.
Olha, eu não te vou perguntar mais nada, sabem porquê? Porque quero que leiam o artigo.
Ah.
Muito mais teríamos para falar sobre POCUS
Muito.
também. E Dolores, muito, muito obrigado.
Olha, eu é que agradeço, adorei.
Temos aqui muito terreno para avançar, muita sugestão até para investigação futura e sabermos também que aqui em Portugal estamos em connection com grandes grupos de investigação, como com o Yale.
É isso.
Falo muitas vezes com o Philip Rolla. E só para vos dizer, neste número da revista, um caso clínico a demonstrar o uso de POCUS e de VECSUS na congestão, portanto, com colegas da Universidade do Cairo e com o Philip Rolla do Canadá. Portanto, só aqui um teaser de que a leitura deste número da revista torna-se assim muito, muito mais interessante. Parem ler estes dois artigos, ler o da revisão e depois lerem uma aplicação prática do caso clínico e guardarem estes artigos com muito carinho, porque depois ler todas as referências, está aqui um bom caminho para desenvolverem o tema para ambos, quem esteja a começar em poucos e quem já queira avançar mais e já tê-lo bem integrado na sua prática. Dolores, muitos beijinhos.
Beijinho, obrigada.
Muito, muito obrigado. Sigam-nos então na primeira quarta-feira de cada mês. Este é o terceiro podcast. Estejam atentos, boas leituras e até breve. Obrigado.
Podcast, Revista de Medicina Interna. Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca! Os podcasts apresentados pela Revista de Medicina Interna têm um caráter informativo e o principal objetivo é informar, partilhar com a comunidade médica conhecimentos, procedimentos clínicos e experiências. O conteúdo e as opiniões do podcast pertencem ao entrevistado e são da sua exclusiva responsabilidade e não refletem necessariamente qualquer posição da Revista de Medicina Interna. Para qualquer questão relacionada com os podcasts apresentados na Revista de Medicina Interna, deverá ser contatada a direção da revista.